Boas tardes, Srs. Deputados. Eu estava a pensar começar, mas recordo-me que logo dois artigos a seguir àquele onde nós íamos, o deputado João Oliveira tinha levantado uma série de questões, que é uma remissão para a Lei da Organização Judiciária, que é o artigo 66. O que nós podemos fazer, como temos quórum, é começar a fazer como fizemos na última reunião, artigo a artigo, e depois o deputado João Oliveira, quando chegar, dirá de sua justiça, se quer dizer alguma coisa sobre alguma das normas, etc. Porque eu tenho receio realmente que o deputado João Oliveira depois tenha muito que fazer. Disse que eram 10 minutos. Sim, mas tinha outra reunião. E, portanto, eu penso que não estaremos a violar nenhuma regra essencial se começarmos. E o deputado João Oliveira, quando chegar, me dirá de sua justiça em relação a alguma das normas, em nome do Partido Comunista. Eu até me atreveria a deixar o artigo 66 para trás, porque foi o artigo que o deputado João Oliveira, na altura, levantou questões. Portanto, eu julgo que poderíamos começar pelo artigo 64, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Neste caso, artigos 64 e 65, estamos em votações indiciárias. Artigos 64 e 65. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O artigo 66, exatamente respeitando a questão que levantou há dias o deputado João Oliveira, deixaríamos para depois do seu regresso aos trabalhos. Portanto, tomávamos nota de que o artigo 66 ficaria para depois. Agora, artigos 67 a 70, que são artigos em relação aos quais não existem propostas de alteração. Julgo que podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 71, competência para o cumprimento da obrigação. Em relação a este artigo, temos proposta de alteração do Bloco de Esquerda, do número 1 do artigo 71. Como temos feito até agora, votamos primeiro a proposta de alteração. Não sei se alguém quer pronunciar-se. Votaremos então a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, número 1 do artigo 71. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto CDS, eu peço desculpa, não tomei nota. Contra. Pronto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS, PP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares presentes. Portanto, em relação ao artigo 71, vamos agora votar todo o artigo 71, na medida em que a proposta foi rejeitada, neste caso números 1 e 2. Muito bem. Então votaremos primeiro o número 1 do artigo 71, proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria e a abstenção do Partido Socialista e do CDS-PP. Vamos agora votar o número 2. Eu acho que estava a pensar na moção de censura. Será que eu estava a pensar na moção de censura? Não. Bom, não leve isto a sério, claro. Número 2 do artigo 72. Não sei. Ora, número 2 do artigo 72. Proposta de lei. Quem vota contra? Senhores deputados. Número 2 do artigo 72. Quem vota contra? Quem se abstém? Do artigo 71. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o número 2 do artigo 71. Agora temos o artigo 72, em relação ao qual também não existem propostas de alteração. Divórcio e separação, epígrafe, artigo 72. Por isso é que eu li a epígrafe. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, o artigo 73 tem propostas de alteração do PCP, sobre a questão da ação de honorários, em que é que são acrescentados agentes de execução. Ora, não estando cá o deputado João Oliveira, eu julgo que devíamos, por uma questão de princípio, deixar para ele estar presente para procedermos à votação. Deixamos para trás o número 1 do artigo 73, quer a proposta de alteração do PCP, quer a proposta de lei, e passaremos então ao número 2 do artigo 73. Proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela unanimidade dos partidos presentes. Agora vamos do artigo 74 ao artigo 83, que são artigos em relação aos quais não existem propostas de alteração. Há 84, sim, há um 84A que será votado à parte. Então vamos incluir também o artigo 84. Só uma proposta de alteração, neste caso, de aditamento do 84A. Portanto, vamos votar os artigos 74 a 84. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade dos deputados presentes, ou dos partidos presentes, com exceção do PCP, que não está presente. Agora, temos uma proposta de alteração do Partido Comunista Português, de aditamento, julgo eu, do artigo 84A, petição a tribunal incompetente. Eu julgo, seguindo o mesmo critério que fizemos até agora, não estando o deputado João Oliveira, deixaremos para um momento posterior em que esteja presente o deputado João Oliveira. Agora, o artigo 85, em que há uma proposta de alteração da maioria, PSD, CDS, PP, em relação aos números 1 e 2, eu penso que, como é normal, devemos votar em primeiro lugar os números 1 e 2 do artigo 85, proposta de alteração da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis. Também se abstém esta deputada? Com os votos favoráveis da maioria, a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Neste caso, ficam prejudicados os números 1 e 2 da proposta de lei, artigo 85. Portanto, vamos votar o número 3 do artigo 85, proposta de lei. Podemos votar proposta de lei número 3 do artigo 85. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Bom, agora passamos, desde que não seja sugerida nenhuma separação ou votação separada, artigos 86 a 101 inclusive. Então vamos votar os artigos 86 a 101 inclusive. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Em relação ao artigo 102, temos uma proposta de alteração da maioria de todo o artigo 102. Sim, não há números, portanto, é o artigo 102, que é uma proposta de alteração integral do, número, do artigo 102, porque não tinha sequer números em que casos se verifica. Portanto, vamos votar proposta de alteração da maioria. O artigo 102, quem vota contra? Quem se abstém? Proposta de alteração da maioria em relação ao artigo 102, aprovada por unanimidade. Agora, do artigo 103 ao artigo 131, não há propostas de alteração. Volto a perguntar, se alguém quer isolar ou votar separadamente algum artigo, naturalmente que, sendo muitos artigos, os seus deputados têm algum tempo para o ponderar, mas não havendo... Não havendo pedidos de palavra, nem havendo pedidos de separação, vamos votar do artigo 103 ao artigo 131, inclusive. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade. Agora vamos votar o artigo 132, em que vamos votar, em primeiro lugar, porque se trata da única alteração ao número 2, tanto quanto vejo. Ah, não. Também há uma alteração. Não, não, isso é do. Do número 12 é só a da maioria. Portanto, número 2 do artigo 132, tramitação eletrónica, proposta da maioria ao número 2 do artigo 132. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta de alteração da maioria ao número 2 do artigo 132, aprovada por unanimidade. Agora, temos a votação em relação ao número 3, em relação ao número 3, proposto pelo Partido Socialista, é um aditamento ao número 3. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Queria só dar uma explicação desta proposta, que é a seguinte, portanto... Nós discutimos aqui na audiência com a senhora Ministra da Justiça e tínhamos levantado a questão que estava na proposta, que era de exclusividade da tramitação eletrónica e das... e, portanto, ela própria disse que concordava...
Admitiu.
Concordava que se não fosse exclusivo, né, que pudesse haver exceções. Portanto, nós fizemos justamente essas propostas. Essas propostas estão... no artigo 140 e tal, 144, acho eu, quanto ao processo declarativo e 700 e qualquer coisa quanto ao processo executivo. E esta norma é uma norma genérica, uma norma geral, é apenas como este artigo 132 é o que diz que a tramitação dos processos é efetuada eletronicamente, não é? Número 1 diz a tramitação dos processos é efetuada eletronicamente. Depois tem que haver uma espécie de habilitação das exceções, é o que nós entendíamos. Portanto, este número 3 é apenas um chapéu, uma regra geral, que há de ter uma tradução prática nos artigos 144 e 712 ou 32, já não sei bem, em relação a isso executivo. É essa a explicação.
Acho que estamos esclarecidos, portanto, vamos votar esta proposta de aditamento do Partido Socialista ao número 3 do artigo 132. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Nesse caso, vamos votar o número 1 do artigo 132 da proposta de lei, que ainda não foi votado e não tinha propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o número 1 do artigo 132. Então, desde o artigo 132 ao artigo 140, inclusive, 132 ao artigo 133 ao artigo 140, inclusive, não há propostas de alteração. Portanto, vou pôr à votação, julgo que posso, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Agora, temos uma proposta de aditamento do Partido Socialista, artigo 140-A, garantia do direito da parte. Deputado Pitamacho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta proposta de alteração seria naturalmente esperada e ela nasceu um pouco aqui do nosso debate, das audições que fizemos com as diversas entidades. E nasceu do debate que se fez acerca daquela situação do cumprimento dos prazos por parte dos juízes, em que também se levantou aqui o problema de consequências do não cumprimento por parte das partes, designadamente dos mandatários das partes. E nós tínhamos, acho que consensualmente, aqui chegado um bocado à conclusão que, quando o mandatário de uma parte não cumpre, por exemplo, um prazo, e se trata de um direito sujeito a caducidade substantiva, etc., que a parte, por um erro da sua representação, do seu representante, pode perder para sempre, na verdade, um direito substantivo que ela tinha, por não cumprimento desse prazo, por um erro que no, do seu mandatário, digamos assim. E, portanto, nós, em função desse debate, tínhamos aqui uma solução para isso. Eu queria chamar a atenção, no entanto, que há uma gralha, um erro de escrita, no número 1, que o correto é a falta ou omissão da prática de um ato, aí de remissão, mas remissão é até errado, não é? É, que é uma frase, aliás, usual no direito, a falta ou omissão da prática do ato. E, portanto, a solução é essa. Portanto, quando a falta ou omissão da prática do ato implique, só nos casos implique, a perda do direito da parte, então ela será notificada para poder reparar isso, e isso implicaria a destituição do mandatário anterior e a constituição de novo mandatário, não é? E também a participação à ordem dos advogados em termos similares ao que acontece com os juízes, em que há a participação ao Conselho Superior da Magistratura pelo não cumprimento de prazo. Portanto, era esta a explicação desta proposta.
Obrigado. Não sei se estão já elucidados, vamos então votar. Não sei. Podemos votar. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada pela maioria, com os votos contra da maioria e os votos favoráveis dos parlamentares presentes. Portanto, nós agora vamos passar. Nós votámos o artigo 140, portanto, 141 a 143, inclusive, sobre prorrogabilidade de prazos. Quem vota contra estes três artigos, podemos votar, senhora deputada? Quem vota contra? Quem se abstém? Os três artigos foram aprovados por unanimidade. Artigo 144, há uma proposta de alteração do Partido Socialista ao número 2 e ao número 3 e elimina o número 7. Faz favor, eu estava só a ler o que é que íamos... Diga. se estão preparados, podemos reiniciar os nossos trabalhos. Fica adiado para posteriormente, depois vamos juntar todos os adiados. Artigo 145 a artigo 153, inclusive. Proposta de lei. Eu aguardo. A deputada pretende... O artigo 150? Até ao 150. Então vamos votar até ao 150. Pronto, então vamos votar até ao 150 e não até ao 153, como eu tinha dito. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade os artigos indicados até o artigo 150. Artigo 151. Não sei se podemos votar em conjunto até ao 153. Ah, o 151 em separado. Muito bem, então vamos votar em separado o artigo 151, marcação e início pontual das diligências. Quem vota contra? Quem se abstém? Este artigo 151 foi aprovado com os votos favoráveis da maioria e a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Artigo 152 e artigo 153. Vamos proceder à votação. Proposta de lei 152-153. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Agora, em relação ao artigo 154, temos propostas de alteração, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista. Eu julgo que podemos seguir... Ah, isso é uma defesa de um interesse comum. Também às vezes acontece. Então vamos adiar para momento posterior o artigo 154 e a proposta de alteração do PCP por falta do deputado João Oliveira, que já tem falta. Bom, agora vamos ao artigo 155 da proposta de lei. Não há propostas de alteração, aditamento ou outras. Eu já estou aqui a... O guião realmente já está assim a fugir-me aos olhos. Número 5 do artigo 155. Número 5 do artigo 155. Diga? É. Pronto, nós vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 5 do artigo 155. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta que é uma proposta do Bloco de Esquerda que merece a unanimidade dos grupos parlamentares. Muito bem. E então, nesse caso, nós podemos voltar ao artigo 155. O que nós alteramos foi o número 5 do artigo 155. Se pudermos votar em conjunto, vamos votar o número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, ou seja, os restantes números do artigo 155. Proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados todos estes números por unanimidade. Temos agora... Diga, faz favor. Pronto, nós mudamos o sentido, mas isso não muda o efeito. Pois. Então, nós votamos agora o 155, temos o artigo 156, em que há propostas de alteração de vários grupos parlamentares, entre elas do PCP. Já não estou a gostar nada disto. Estou a brincar. 156, enfim, seguindo a mesma ideia, vamos esperar que o deputado João Oliveira chegue e todas as que há propostas de alteração do PCP, eu pedia que tomassem nota para nós voltarmos a esses números quando estiver presente o deputado João Oliveira. Há o artigo 156, acta também é do Partido Comunista, que é um aditamento e que ficará para posterior discussão e ou votação. Depois temos o artigo 157, que não tem propostas de alteração do PCP, mas tem propostas de alteração de outros grupos parlamentares, nomeadamente da maioria em relação ao número 4 e do Bloco de Esquerda em relação aos números 7 e seguintes. Vamos primeiro votar, até por ordem dos números, o número 4 do artigo 157, proposta de alteração da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Agora vamos votar, e ou discutir, ou separar, ou o que entenderem, os números 7, 8, 9 e 9 do artigo 157, propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra da maioria e do Partido Socialista e o voto favorável do proponente. Agora vamos à proposta de lei, artigo 157. Vamos votar os números 1, 2, 3, 5 e 6 da proposta de lei. Eu espero, espero. Portanto, vamos juntar os números que eu acabei de citar do artigo 157. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados com os votos favoráveis do PSD, CDS, PPI, Bloco de Esquerda e a abstenção do Partido Socialista. Ora, nós agora vamos votar os artigos 151. Qual foi o artigo que votamos? Mas na proposta de lei, mas na proposta de lei eu não tenho aqui o 789.
155.
Não, o que nós votámos não foi o 155, foi o 157. Pronto, eu acho que o artigo está tudo votado, o 157. Portanto, agora vamos votar os artigos 158, 159, 160 e 161 da proposta de lei. 160 e 161. Podemos votar, Sra. Deputada? Eu espero, nós... Separar o 158. Então, nesse caso, vamos votar o separado o artigo 158 em primeiro lugar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, PP, Partido Socialista e a abstenção do Bloco de Esquerda. Agora vamos votar o artigo 159, 160 e 161. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Eu julgo que, com a chegada do deputado João Oliveira, nós devíamos voltar para trás e eu pedi aos serviços que me fossem lembrando quais foram as propostas que ficaram para trás pela não presença do deputado João Oliveira, para que seja assegurada completamente a democraticidade das votações e da discussão.
Não sei se quer retomar o 66, se quer aquele das leis...
Ah, mas é que vamos começar mesmo por aí. Porque senão a gente nunca mais acaba com isso. Mas o PC não apresentou nenhuma proposta de alteração ao 66. Só levantou aquelas questões. Pronto. Pronto. Sr. Deputado João Oliveira, não sei se já está pronto. Eu tinha lembrado aqui à chegada, até porque tomei aqui umas notas do artigo 66, sobre a questão... este Código de Processo Civil já fala em instâncias centrais e eu acho que é uma coisa que só será criada de acordo com a Lei da Organização Judiciária. Eu deixei para depois, porque o deputado João Oliveira tinha feito na altura uma intervenção sobre isto e nós não votámos, não sei se quer dizer alguma coisa, inclusive tinha dito que isto tinha a ver com a questão da entrada em vigor, etc. Ah, já apresentou uma alteração. Ah, chegámos à entrada em vigor.
Entanto, quando me lembro, nós votámos...
Ah, sim, sim.
Nós chegámos a fazer a votação deste artigo.
Não, pois não.
Nós chegámos a fazer a votação.
Pronto, eu acho que não.
O alerta que tinha deixado era que estas normas que têm a ver com estas questões que se relacionam com a entrada em vigor do mapa judiciário, faz sentido nós irmos identificando ao longo do processo... Sim. Até para a discussão depois das normas preambulares, que têm que ver não só com a norma de entrada em vigor, relativamente à qual já apresentámos a nossa proposta de alteração, mas também em relação àquilo que possa eventualmente ser considerado um regime transitório até à eventual entrada em vigor de uma outra organização judicial.
Então isso não impede que não se tome já uma posição de voto do artigo 66, portanto, vamos votar o artigo 66 da proposta de lei. Eu espero. 66, que é o artigo sobre a instância central e local, que é uma coisa que é criada na nova lei da organização judiciária, que ainda vai ser discutida.
Isto ficasse em suspenso para se...
Mas ver com as normas vantagem em ficar em suspenso, eu penso que o que está aqui em causa é depois adaptar outras normas a esta, não sei, eu acho que esta se poderia votar, não sei, mas eu, aliás o próprio Partido Comunista também não se importava que se votasse já essa.
Sr. Presidente, eu, tal como fiz a reunião passada, fiz uma justificação do voto que serve para esta norma como para outras que nós votaremos, nomeadamente em relação à distribuição de processos, que tem que ver com o quê? Nós abster-nos-emos em todas estas normas com esta justificação. Estas normas são normas que exigem a articulação com a orgânica judiciária e, portanto, a aprovação destas normas sem essa definição, da nossa parte, terá como consequência a abstenção. Entendemos que era preferível, talvez fosse preferível, deixar este conjunto de normas para discussão com as normas preambulares.
Pronto.
Julgamos que talvez fosse preferível deixar a discussão destas normas para a discussão das normas preambulares, porque talvez aí se conseguisse encontrar uma solução, eventualmente, para essa questão.
Sr. Deputado Pitágoras, mas...
Eu também corroboro esta opinião e também me sinto um pouco em dificuldade de fazer uma votação, digamos, consciente sobre estas normas, sem saber exatamente como é que elas depois vão ser geridas. Portanto, como nós temos que combinarmos ficar no fim do código e votar as novas preambulares, portanto, acho que nada impede que a gente, nessa altura, ao mesmo tempo que víamos como é que fazíamos essa articulação com uma norma preambular que terá que responder a este problema, faríamos também a votação destas normas que ficavam em suspenso. Parecia melhor, porque também não se tem condições de votar nem a favor nem contra sem essa definição prévia.
Não há nenhuma razão para não seguirmos essa ideia, tudo bem, então deixamos para o fim, para as preambulares e para as outras, que poderão ter a ver umas com as outras, e voltamos ao artigo 73, em relação ao qual havia uma proposta de 73, havia uma proposta de alteração do Partido Comunista, e nós não votámos esta proposta exatamente porque o deputado João Oliveira não estava cá, que é o número 1 do artigo 73, em que acrescenta os agentes de execução nas ações de honorários. Julgo que estamos em condições de votar, aliás, é perfeitamente clara, mas pretende...
Sr. Presidente, esta proposta articula-se com as propostas que mais à frente temos apresentadas já sobre a ação executiva, nomeadamente sobre a falta de prosseguimento da ação por não pagamento de honorários ao agente de execução. Nós entendemos, aliás, se me permitirem, já identifica a proposta que apresentámos e que é a proposta relativa ao artigo 721, número 2. Portanto, 721, número 2. Não, foi na primeira. A proposta apresentada ao 721, número 2, prevê que prossiga a execução mesmo perante o não pagamento de honorários ao agente de execução. E entendemos nós que deve ser essa a solução a dar ao prosseguimento da ação, sem que isso, obviamente, implique a incapacidade por parte do agente de execução de obter os honorários, o pagamento dos honorários que lhe são devidos. Como é que nós resolvemos isso? Com esta alteração ao artigo 73, número 1, prevendo a possibilidade de recurso à ação de honorários, ou seja, perante o não pagamento dos honorários ao agente de execução, a ação prossegue, mas constitui-se o direito do agente de execução mover uma ação de honorários para obter, obviamente, as quantias que lhes são devidos, sem que isso implique o não prosseguimento da ação, como, aliás, está previsto na proposta de lei nesse artigo 721, número 2.
Muito bem. Não sei se o Sr. Deputado Pita Armejo.
Eu queria me pronunciar sobre isto no seguinte sentido. Nós, Partido Socialista, também apresentamos uma alteração justamente a esse número 2 do artigo 721, com propósitos aproximados do Partido Comunista, que é no sentido de não concordarmos realmente, isso também resultou dos nossos debates, que a execução não prossiga por falta do pagamento dos honorários, admitindo que ela não prossiga por falta do pagamento das despesas, que são coisas diferentes. Uma coisa é as despesas que o processo dá a causa, que o agente de execução tem que obviar a elas.
Outra coisa há
muitos casos desses. Outra coisa é os honorários do próprio. E aí achamos que ele devia ficar equiparado com os advogados. Nessa altura, eles teriam que propor uma ação de honorários. Sendo assim, achamos ter toda a lógica e votaremos a favor da proposta de alteração ao artigo 73 da parte do PCP.
Bom, julgo que com os esclarecimentos estaremos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada. Votámos o número 1 proposto pelo Partido Comunista. Foi rejeitada com os votos contra da maioria e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar agora os números 1 e 2. Ah, já votámos o 2 há pouco. Então é o número 1 que vamos votar, que não votámos porque havia uma proposta de alteração. Proposta de lei, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aceita pela maioria com o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Agora vamos saltar para uma proposta de aditamento ao artigo 84A do Partido Comunista, que é uma proposta nova, petição a tribunal incompetente. Não sei se estamos em condições de votar. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, a proposta que o PCP apresenta para este artigo tem como objetivo a remessa oficiosa das petições que sejam dirigidas a tribunal incompetente. Esta proposta já teve em vários momentos de alteração ao Código de Processo Civil alguma discussão, inclusivamente na atual discussão ela surge como proposta de alteração em algumas circunstâncias. Já não tenho bem presente quem é que faz essa proposta, mas há um parecer em que é sugerido que essa alteração se possa fazer relativamente ao artigo 96, nos casos de incompetência absoluta do Tribunal. Aquilo que o PCP propõe é a possibilidade de haver uma maior eficácia, digamos assim, dos instrumentos processuais, permitindo-se a remessa oficiosa ao tribunal competente por aquele que se declara incompetente para a apreciação da causa e portanto, obviamente, facilitando aquilo que é, agilizando, digamos assim, aquilo que é o recurso ao sistema judicial, sendo que a formulação da norma acompanha aquilo que já noutros planos existe, nomeadamente do ponto de vista do processo administrativo, já acontece em algumas circunstâncias e até no próprio processo civil, com a possibilidade de remessa ao tribunal competente por indicação com remessa oficiosa por parte do tribunal que se julga, ou que se declara, neste caso, melhor dizendo, para utilizar o termo técnico corretamente, que se declara incompetente para a apreciação da causa.
Muito bem. Proposta de aditamento ao artigo 84A do Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada pela maioria e com votos, com os votos contra da maioria e os votos favoráveis do Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos passar agora ao artigo 144, que também ficou para trás.
154.
É que eu tinha visto aqui 144. Ah, foi o Partido Socialista que pediu, e não por causa de, este é por causa do PS. Temos sempre um culpado dos adiamentos. Não, então porquê é que isto foi adiado ao 150? Ah, desculpe, fui a senhora deputada Teresa Anjinho e nós respeitamos. Portanto, agora vamos para o artigo 154.
Diga, eu queria suscitar a discussão do 97 ainda. Queria suscitar a discussão do artigo 97.
Muito bem, mas nós, em relação ao 97, eu julgo que os seus deputados estão todos aqui preparados para ouvir, o seu deputado João Oliveira.
É, Sr. Presidente,
mas eu acho que já votamos, que é regime de arguição, legitimidade e oportunidade.
Muito bem.
Já votamos o artigo 97.
Pronto.
Bom, mas nós estamos, vamos lá ver. Nós estamos no âmbito de uma votação indiciária, acho que esta votação não é definitiva, portanto, se o deputado João Oliveira quer falar sobre o artigo 97, não deverá ser impedido disso, como é óbvio. Isto são votações indiciárias e quem sabe se não vai convencer alguém a mudar o seu sentido de voto. Portanto, até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, este artigo 97, aliás, articula-se com o artigo 103 e tem que ver com uma matéria que suscita algumas dúvidas e que tem que ver com a arguição da legitimidade e da oportunidade, nomeadamente em termos de incompetência do Tribunal, nomeadamente no que tem que ver com a violação de pacto privativo de jurisdição ou pretensão de tribunal arbitral voluntário. Nós considerámos ainda a apresentação de uma proposta de alteração ao artigo 103, mas de facto a questão não é tanto de alteração ao artigo 103, mas mais de articulação entre o artigo 97 e o artigo 103. E isto porquê? Porque o artigo 97, a proposta de alteração, a alteração que a proposta de lei propõe, tem que ver com a possibilidade de, ou melhor, deixar de ser de declaração oficiosa pelo Tribunal a arguição de uma incompetência que decorra da violação de pacto privativo de jurisdição. Ou seja, quando as partes convencionam um determinado foro de jurisdição para um eventual conflito, portanto, quando há um pacto privativo de jurisdição, deixa de haver arguição oficiosa da incompetência do Tribunal por violação desse pacto privativo de jurisdição. O que, de alguma forma, tem justificação na medida em que, primeiro, é de difícil conhecimento oficioso do Tribunal de um pacto privativo de jurisdição e, portanto, sempre se dirá que dificilmente o Tribunal está em condições de conhecer por sua própria iniciativa o pacto de jurisdição que foi celebrado pelas partes, se as partes o não suscitarem. No entanto, mesmo quando conhece desse pacto de jurisdição, desse pacto privativo de jurisdição, é difícil a aceitação que seja o Tribunal a suscitar oficiosamente a incompetência do Tribunal quando as próprias partes não o fazem. Ou seja, mesmo que as partes convencionem um determinado foro de jurisdição para a dirimição de um qualquer conflito, se as próprias partes não vêm arguir esse pacto privativo, é difícil a aceitação que seja o Tribunal a dizer que as partes, sim senhora, concordaram com aquilo, mas agora entendem não fazer valer esse pacto privativo de jurisdição, vê o Tribunal impor essa jurisdição. Agora, há aqui problemas e, portanto, da nossa parte há relativo acordo com esta solução que se apresenta, sendo que no artigo 103, é preciso depois haver alguma articulação com esse regime de não arguição oficiosa esse regime de não arguição oficiosa relativamente ao pacto privativo de jurisdição. Isto porquê? Porque, relativamente ao artigo 97, ele refere-se ao regime da sua arguição, à legitimidade, sobre, portanto, quem pode arguir a ilegitimidade ou a incompetência do Tribunal e à oportunidade dessa arguição. No caso do artigo 103, nós estamos já não a falar de uma incompetência absoluta, de uma situação de incompetência relativa. Ou seja, a questão que nós colocamos aqui é de saber qual é a verdadeira intenção do Governo. Se é remeter esta questão do Pacto de Jurisdição Voluntário para a incompetência absoluta exclusivamente, ou se limitar essa arguição relativamente, ou melhor, a desnecessidade dessa arguição oficiosa pelo Tribunal apenas relativamente à incompetência relativa. E eu julgo que valia a pena tentar perceber exatamente qual é a intenção do Governo, porque, obviamente, que referindo-se à incompetência absoluta, estamos a tratar de um determinado âmbito de incompetência, referindo-se à incompetência relativa, ele é necessariamente diferente. E, portanto, ainda estando nós de acordo, ainda assim, com aquilo que parece ser o sentido da alteração introduzida pelo Governo, gostávamos que pudesse ser clarificado o âmbito em que o Governo pretende introduzir esta alteração, porque ele é, de facto, pode ter, de facto, consequências distintas consoante o trato da incompetência absoluta ou da incompetência relativa.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Cardoso, que vai falar em nome do Governo.
Vou falar em nome do Governo.
Não, é porque o deputado João Oliveira sugeriu que fosse o Governo a explicar.
Estou aqui como fiel intérprete da vontade do Governo, a maioria que apoiou.
Eu vou tentar ver se consigo explicar. Vou tentar ver se consigo explicar em nome do Governo. Espero conseguir. De facto, havia alguma confusão na escolha de foro entre se ela, a partir neste código, seria uma incompetência absoluta ou uma incompetência relativa. Essa confusão estava, de facto, patente neste projeto, na minha opinião, nesta proposta estava. Agora, nós viemos sanar, com a proposta que fazemos da alteração ao 103, vem-se tornar claro que ela passa para a incompetência absoluta, não havendo mais confusão em relação a que tipo de incompetência estamos a falar. Porque nós, no 102... Não é, não. Ela retira-se.
O 94 deixa de estar abrangido para a competência relativa, passa a ser competência absoluta.
Exatamente, o 94 passa a ser incompetência... O 94 deixa de ser incompetência.
Não, o artigo 102 diz que passa a ser... O artigo 102 diz que são, o artigo 102 diz que são casos, são que a infração das regras do pacto privativo
passa à relativa.
São matéria de incompetência relativa.
Nós tirámos, na nossa proposta, tirámos o 94, só fica o 95.
Ah, portanto eliminam, pronto.
Exatamente. Muito bem. Não sei se conseguiste, percebeste? Não sei.
Pronto. Já percebeu.
Opa, pronto.
Até porque nós temos aqui um problema, não temos aqui o Governo, aliás não sabemos onde é que ele anda, portanto isso é um bocado complicado. De qualquer maneira, eu acho que está esclarecido, de qualquer maneira eu não sei... Já agora que o deputado João Oliveira invocou este artigo e também o 103 e não tinha procedido à sua votação, o que eu ia sugerir era que o deputado João Oliveira ainda hoje dissesse qual era o sentido de voto daqueles que foram passando nos anteriores, está bem? Dizer aos serviços ou indicar aqui aos serviços. Então vamos passar ao artigo 154, que tem... propostas de alteração, que eu já estive aqui a tentar ver, ao número 2, uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Comunista. E eu leio isto e parecem-me querer dizer a mesma coisa, mas eu pedia que... Deixa, deputada? Sim. ...154, número 12. Eu leio isto e parece-me que os dois querem dizer mais ou menos a mesma coisa, mas pode ser que seja lapso meu. E eu pedia também ao deputado João Oliveira que visse se ou votamos por ordem de entrada, como é normal, e uma até poderá prejudicar a outra. Pronto, eu julgo que entrou a primeira do Bloco de Esquerda, portanto, nós vamos votar em primeiro lugar a proposta de alteração ao número 2 do artigo 154 do Bloco de Esquerda. Os deputados sabem o que estamos a votar? Número 2 do artigo 154 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada pela maioria com a abstenção do Partido Socialista e os votos favoráveis do Partido Comunista e Partido e o Bloco de Esquerda. E o julgo que está prejudicada a do PCP e, portanto, se não considerar, podemos votar também. Diga. A favor da do Bloco de Esquerda. E eu estou a dizer se... É a do PC. São diferentes, não prejudica, mas isso não, eu não estou aqui para impor seja o que for. Portanto, se são diferentes e não ficou prejudicada, vamos votar. Vamos votar. Eu estava no fundo um pouco a sugerir ao proponente que dissesse se achava que estava prejudicado ou não. Se achar que não está, nós votamos. Exatamente. Então vamos votar a proposta de alteração. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Comunista ao número 2 do artigo 154. Senhores deputados, quem vota contra? Proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aceita, ou seja, não foi rejeitada, com os votos favoráveis da maioria do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do Partido Socialista. Nesse caso, fica prejudicado o número 2... da proposta de lei do artigo 154 e agora temos que votar o número 1 que não tínhamos votado há pouco. Número 1 da proposta de lei de 154. Estou a favor. Menos o PS que se absteve. Sim, não, votaram a favor e absteve-se o Partido Socialista. Vamos então votar o número 1 do artigo 154, proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 156, que também ficou suspenso, julgo que devido à não presença do Sr. Deputado João Oliveira. E nós, em relação ao artigo 156, temos, em primeiro lugar, uma proposta de alteração do Partido Comunista ao número 4. Ah, do Bloco de Esquerda. Não, temos que votar primeiro do Bloco de Esquerda, porque a do Bloco de Esquerda entrou em primeiro lugar. Número 4. Eu estou a votar por números, que talvez seja melhor, não é? Vamos ao número 4. No número 4 há duas propostas de alteração, uma do Bloco e uma do PC. Primeira do Bloco. Vamos votar a do Bloco. Quem vota contra? Faz favor.
Sr. Presidente, depois eu queria antes de votarmos que pudermos discutir...
Podemos o número 4, assim, todo o artigo.
Sim, acho que era preferível discutir todo o artigo, pelo menos as propostas muito do PCP bem. Só fazem sentido, as duas compreendidas em conjunto,
tem
do número
4
e do número 5. A questão é esta, nós percebemos a intenção do Governo de fixar prazos e fixar e criar mecanismos, sobretudo, para a verificação e o controlo dos prazos. Estamos em completo desacordo com aquilo que são as soluções que o Governo apresenta, porque julgamos que se cruzam responsabilidades e até patamares de verificação do controlo que não são exatamente sobreponíveis. Isto é, há uma importância do cumprimento dos prazos que tem que ver com uma consideração processual do cumprimento dos prazos. Ou seja, a fixação de prazos e do seu cumprimento suscita, desde o início, um interesse que é um interesse processual, que tem que ver com o andamento processual. E isso pode suscitar reflexões em relação às condições que existem ou não para a prática dos atos e à responsabilidade que deve caber aos vários intervenientes no processo, sejam as partes, sejam os magistrados judiciais, relativamente ao cumprimento dos prazos. Coisa distinta tem que ver com a eventual violação de deveres deontológicos ou estatutários que podem motivar uma resposta disciplinar. E essa outra dimensão da violação do cumprimento, da violação dos prazos definidos, merece diferente consideração. O que é que o PCP vem fazer? Vem apresentar, quer neste artigo 156, quer naquele que se discutirá a seguir, o 156A, cujo aditamento propomos, da aceleração processual, vem precisamente separar aquilo que é, aquilo que tem que ser a consideração distinta destas duas dimensões. Ou seja, aquilo que entendemos é que deve haver mecanismos que permitam, fixados os prazos, e relativamente a isso não apresentamos proposta nenhuma, portanto os números 1, 2 e 3 da proposta de lei, que aliás já correspondem àquilo que é hoje o que está previsto no Código de Processo Civil, relativamente à fixação dos prazos e à necessidade do seu cumprimento por parte dos tribunais, nomeadamente por parte dos magistrados judiciais e do próprio Ministério Público, entendemos que não deve haver alteração relativamente àquilo que já é hoje previsto no Código de Processo Civil. O que é que entendemos, em nosso entender, o que é de alterar? É preciso encontrar uma forma de informação ao processo daquilo que justifica o não cumprimento dos prazos, nomeadamente por parte dos magistrados judiciais. Ou seja, se há a fixação de um prazo de 10 dias e esse prazo não é cumprido pelo magistrado judicial, entendemos nós que há um dever de informação ao processo de justificação desse atraso. O que é que propomos que seja feito? Que haja uma informação ao juiz por parte da Secretaria no prazo de 10 dias da ultrapassagem dos prazos, né? Portanto, se há uma ultrapassagem do prazo, a Secretaria deve remeter mensalmente ao juiz a informação daqueles atos que deviam ter sido praticados e não foram. Para quê? Para que no prazo de 10 dias o juiz justifique esse atraso. Trimestralmente, a própria Secretaria deve remeter à entidade com competência disciplinar a informação discriminada dos casos em que os prazos foram excedidos e não houve justificação naquele prazo de 10 dias. Não é? Isto para quê? Para que a entidade com competência disciplinar, que no caso é o Conselho Superior da Magistratura, possa aferir da eventual responsabilidade disciplinar pelo não cumprimento do prazo e pela sua não justificação. E, portanto, isto tem que ver com a dimensão disciplinar ou eventual de responsabilidade disciplinar pela violação de deveres deontológicos ou estatutários por parte dos magistrados. Outra coisa que tem que ver com a própria informação ao processo e o próprio interesse processual que as partes tenham na prática daquele ato e no cumprimento dos prazos, e essa é a matéria que nós entendemos que deve ser tratada no artigo que propomos que seja aditado, que é o 156A, e que trataremos mais à frente e que, portanto, sobre o qual eu não vou dizer mais nada, ficar-me por aqui na explicação da justificação para os artigos, para as alterações ao artigo 156. E, portanto, e isto justifica estas alterações que nós propomos no artigo 4º e 5º, que julgo eu devem ter que ser entendidas de forma articulada e que são uma alternativa àquilo que é a proposta de lei. Em parte podem corresponder, ou seja, a proposta que apresentamos de alguma forma sobrepõe-se àquela que é a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, que não é completamente contraditória com a nossa, mas a nossa acaba por ser complementar relativamente àquilo que é do Bloco de Esquerda propõe. Sendo que, em relação ao número 5 da proposta de lei, temos uma manifesta discordância em função de se colocar aqui um patamar de controlo dos juízes por parte do Presidente da Comarca, que nós entendemos que é inaceitável. E essa é uma questão, essa é uma objeção de fundo relativamente a estas propostas, a proposta de redação do número 5 do artigo 156 da proposta de lei do Governo, porque entendemos que esta previsão que está colocada para o número 5 da proposta de lei, mesmo com as alterações que o PSD e o CDS propõem, nós entendemos que não é de aceitar, porque introduz de facto aqui um patamar intermédio entre aquilo que é o juiz e a entidade com competência disciplinar, que é o Conselho Superior da Magistratura, e entendemos nós que não é de aceitar esta digamos assim, esta tutela envergonhada, ou esta hierarquia envergonhada, intermédia, do ponto de vista da organização judiciária, nomeadamente em relação ao funcionamento do Poder Judicial.
Muito bem, tem a palavra a Sra. Deputada Cida Honório e depois o deputado Pita Ameixa.
É rápido, Sr. Presidente. Nós já sabíamos que este era um dos pontos que provocaria alguma polémica. Enfim, não sei se há grandes condições também para encontrar uma proposta alternativa. Sou sempre cética nestas matérias. É só dizer-vos brevemente que nós acolhemos a proposta que foi feita pelo professor Lepre de Freitas em relação a esta matéria. Pela seguinte interpretação, que nos parece ter algum sentido, e embora eu que as propostas do PCP têm evidentemente muito valor, mantém o mesmo período temporal com aquilo que ele permite, que é o seguinte: o prazo para o ato é de 10 dias e nós consideramos que 10 dias mais um implica a justificação por parte do magistrado. E que esta solução é aquela que lhe dá mais garantias de autonomia relativamente ao poder das secretarias. Foi esta a leitura que fizemos e consideramos que ela é mais razoável. Porque, dados os prazos definidos nos pontos anteriores, eu peço já que nós façamos esta votação separadamente, quando, por exemplo, a maioria tem estes 3 meses, decorridos 3 meses sobre o termo do prazo fixado para a prática do ato, com o intervalo que é dado a seguir, antecipa-se esta, e nós ouvimos de alguma forma esta crítica também, este espaço, digamos, que a Secretaria tem, que subvaloriza aquela que é a ação própria do juiz e a sua própria autonomia. E, portanto, acabámos por mexer, clarificando que o prazo é do juiz e compete ao juiz a decisão e a justificação, e eliminando este bolo. É só para vos dar nota disto mesmo.
O deputado Pita Ameixa, que se inscreveu.
A proposta de lei veio introduzir esta discussão e bem, que é realmente um aspecto muito importante do funcionamento dos nossos tribunais, os prazos dos juízes. E, portanto, devemos, de alguma forma, louvar a proposta de lei por trazer aqui uma solução. E isso acho que foi positivo. De qualquer forma, e não obstante, o PCP também traz aqui proposta de alteração que consideramos que vem melhorar, até aprimorar a proposta de lei, sobretudo com a introdução deste artigo 156A da aceleração processual. Eu falo dele porque ele está ligado com a discussão que estamos a fazer agora, que dá poder às partes para poderem questionar os atrasos do tribunal. Eu penso que isso é um direito que devemos considerar inalienável das partes, sobretudo depois dos atrasos estarem verificados por via do não cumprimento de prazos que são legais, as partes poderem ter esse poder. Então, nós achamos uma boa solução do PCP, vamos apoiá-la e vamos votar favoravelmente. E, em consonância com ela, e por uma razão lógica, também a proposta que o PCP faz em relação ao número 4 do artigo 156 também merecerá o nosso voto favorável, porque consideramos que é compatível e está de acordo com aquilo que acabei de dizer em relação ao artigo seguinte. Contudo, em relação ao número 5, já não temos uma opinião tão favorável, porque, por um lado, a proposta da maioria, a proposta do Governo, perdão, que dá esse poder que o deputado Oliveira falou em relação ao juiz, mas que não é um poder discricionário, portanto, é um poder funcional, portanto, que ele tem que cumprir, não fica na sua discricionariedade, fazer ou não fazer, portanto, não parece que crie esse patamar de intermédio que ele falou. E a proposta que o PCP faz, por outro lado, é um bocado todo o poder à Secretaria, porque a Secretaria fica aqui com um certo poder sobre os próprios magistrados, e talvez aqui até um bocado discricionário, porque com aquele inciso final que diz sem que o ato tenha sido praticado ou nem o atraso justificado, significa que é a Secretaria que iria apreciar se realmente o juiz cumpriu ou não cumpriu bem a sua missão. E, portanto, aqui achamos que não. E preferíamos, portanto, a formulação da proposta de lei do Governo. Muito obrigado, Sr.
Sr. Presidente, eu queria justificar, porque o Sr. Deputado Pita Ameixa fez uma apreciação da proposta do nosso número 5 que não corresponde exatamente àquilo que ou então ou então é a nossa intenção que está mal traduzida. Eu julgo que não. Vamos lá ver uma coisa. Aquilo que nós propomos neste artigo 156 é que, mensalmente, a Secretaria remeta uma indicação ao juiz daqueles que são os atos cujo prazo para a sua prática já foi ultrapassado. Com o objetivo que é qual? Que é, uma vez identificados esses atos, o juiz possa justificar o atraso em 10 dias. Aquilo que se prevê no número 5 é coisa diferente. É, trimestralmente, a Secretaria deve fazer um levantamento dos atos que não foram praticados e cujo atraso na sua prática não tenha sido justificado pelo juiz. Porquê? Porque entendemos nós que, quando haja uma justificação, a justificação consta do processo e, eventualmente, nas inspeções que o Conselho Superior da Magistratura promove, eventualmente, se houver alguma justificação da qual resulta alguma ação disciplinar ou a necessidade de alguma ação disciplinar em sede de inspeção pelo Conselho Superior da Magistratura, será o Conselho Superior da Magistratura a avaliar essa justificação e a promover a competente ação disciplinar, se for caso disso. Agora, não tendo o ato sido praticado no prazo, e não havendo justificação por parte do juiz depois de identificado esse atraso, entendemos nós que deve haver uma comunicação ao Conselho Superior da Magistratura, porque aí sim, não havendo uma justificação da falta do não cumprimento do prazo para a prática do ato, entendemos que aí sim torna-se mais evidente a suscetibilidade de haver a necessidade de uma intervenção disciplinar. E, portanto, de 3 em 3 meses, o que é que a Secretaria faz? Faz o levantamento dos atos que não foram praticados no prazo e que não foram justificados, sem avaliar aquilo que foi a justificação dada pelo... Porque, obviamente, desde que haja justificação, esse ato, ou a ultrapassagem do prazo para a prática desse ato, deixa de ser comunicado à entidade com competência disciplinar. Portanto, apenas quando há ultrapassagem do prazo e não haja justificação, aí sim, a Secretaria fará diretamente a comunicação ao Conselho Superior da Magistratura, sem passar pelo Tribunal, pelo Presidente do Tribunal, que, de forma diferente em relação àquilo que é a proposta, quer da proposta de lei, quer da própria proposta do PSD e do CDS, e portanto eu julgo que aquilo que diz o deputado Pita Ameixa relativamente à apreciação da Secretaria, à apreciação da justificação do atraso pela Secretaria, não acontece, porque essa comunicação só é feita quando não haja justificação do atraso na prática do ato.
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, entendemos que a solução é uma solução diferente. Mas, tal melhor opinião, parece-me o seguinte: os tribunais com que nós trabalhamos, pelo menos são advogados, são tribunais reais, com pessoas reais com que lidamos, e de facto não existe uma hierarquia formal ou legal, mas apesar de tudo, uma secretaria ainda é uma secretaria, um juiz é um juiz. Eu imagino o desconforto, para não dizer mais, que provocará que o desencadear da competência disciplinar seja impulsionado pela secretaria com que o juiz diretamente trabalha. Ao criar aqui uma entidade no meio, que é o Presidente do Tribunal, credibiliza-se, se quiser dizer assim, ou pelo menos hierarquiza-se este tipo de participação. Sendo que, obviamente, existindo uma proposta da maioria, é nela que nos revemos e entendemos como mais completa, sendo que, quiçá, será até mais exigente, porque não deixa de fazer a participação através do Presidente do Tribunal, mesmo daqueles casos em que, não obstante o atraso ter sido justificado, não deixa de ser comunicado que o atraso existiu. E esse facto é um facto, independente da justificação. E, portanto, são soluções diferentes. Nós não nos revemos, se calhar, é na concepção real do que seria ou do que será a aplicação desta norma tal qual está e dos constrangimentos que, na prática, garantidamente provocará.
Concordar ou discordar é a coisa mais normal da vida, mas é engraçado que eu não voto, mas eu tenho alguma simpatia por essas ideias, mas enfim, mas é só simpatia, portanto eu não voto. Não voto, não voto. Não posso dizer isto. É bem, é um direito. Olha que eu nessas coisas de votos, quando é preciso mesmo ser do contra, sou. Não há nenhum problema. Não, não tenho nenhum problema nisso.
Se for preciso mais tempo para maturar esta proposta que o PCP apresenta, para que ela eventualmente possa ser
acolhida
pela maioria, da nossa parte,
isto foi uma nota à margem pessoal. Porque eu sempre defendi tudo o que seja para por os magistrados, exatamente, a ter que ter uma atuação que melhor defenda os interesses de quem recorre à justiça, etc., acho que é sempre bem-vindo. Portanto, era só uma questão de... Eu acho que estão salvaguardadas na proposta. De qualquer maneira, é evidente que a proposta seria diferente. Eu acho que o melhor é passarmos à votação. E vamos passar à votação, em primeiro lugar, artigo 150. Faz favor, faz favor.
Dar uma rápida resposta àquilo que foi dito. Porque eu julgo, vamos lá ver uma coisa, eu julgo que esta argumentação de que se introduz a Secretaria como uma figura de controlo dos juízes, eu acho que não faz sentido. Atribuindo-se à Secretaria estas responsabilidades que atribui a proposta do PCP, garante-se que não há qualquer tipo de controlo, que aquilo que existe são processos administrativos de mera comunicação de informação dos tribunais ao órgão com competência disciplinar. Aliás, eu gostava até que o Sr. Deputado Paulo Rios me pudesse dar uma explicação sobre como é que atualmente funcionam as inspeções que o Conselho Superior de Magistratura promove. Ou seja, com quem é que o Conselho Superior de Magistratura comunica para a realização das inspeções? É precisamente com as secretarias dos tribunais. É precisamente com as secretarias dos tribunais. Ou seja, aquilo que na proposta do PCP existe é a tradução daquilo que é a prática. A comunicação é feita com as secretarias dos tribunais. E aquilo que é muito negativo na proposta de lei e que infelizmente a proposta de alteração do PS e do CDS mantém, é precisamente a introdução dessa figura parda do sistema judiciário que passa a ser o Presidente do Tribunal da Comarca. O Presidente da Comarca. Porque passa aí sim a haver um controlo intermédio. Ou seja, aquilo que a maioria promove é a introdução de um controlo pardo dos juízes por parte de um par. De um par, porque eu queria deixar isso muito sublinhado aqui. Não há juízes nas comarcas que tenham, que não haja, que não há. Não, mas é que não são primos interpares. São pares interpares. Essa que é a questão. E os senhores querem introduzir aqui a figura de um primos interpares. E isso é inadmissível. É inadmissível e é inconstitucional. É inadmissível e é inconstitucional. A introdução de figuras de controlo dos nossos juízes intermédias entre o juiz e o órgão com competência disciplinar é uma solução inconstitucional. E esta justificação que aqui é dada, eu julgo que terá eventualmente que ser mais à frente mobilizada para a apreciação da constitucionalidade desta solução. Porque, Sr. Presidente, aquilo com que estamos a lidar é precisamente isso, é com a introdução de uma figura intermédia de um juiz que controlará os seus pares, por intermédio desta competência disciplinar ou de intermissão no procedimento disciplinar que é aqui contemplada.
Bem, vejo que o Sr. Deputado Paulo João Oliveira já está a preparar também uma inconstitucionalidade na lei da organização judiciária que também dá determinados poderes aos presidentes. Bom, ainda tenho mais dois inscritos, Sr. Deputada Paula Cardoso e Teresa Anjinho. Primeira deputada Paula Cardoso.
Eu só queria dar um esclarecimento, porque me parece que estamos aqui a lavrar num erro. É que o par inter pares não faz nenhum controle sobre os juízes. Ele limita-se a enviar para o Conselho Superior da Magistratura todos a listagem dos atrasos, os justificados e os não justificados. O que, a meu ver... Não, a Secretaria não manda aos justificados. Não, a Secretaria, na sua proposta, não manda os que tenham justificação. E, portanto, há que também apreciar a bondade da justificação, porque há justificações e justificações. E basta uma mera justificação, seja ela qual for, para libertar a Secretaria de enviar para o Conselho Superior da Magistratura o atraso daquele juiz. E aqui o Presidente não faz nenhuma apreciação. O Presidente limita-se a recolher todos os atrasos e manda para o Conselho Superior da Magistratura todo o expediente, o justificado e o injustificado. E o Conselho Superior da Magistratura é que vai avaliar da bondade das justificações. E parece-me que até ser na minha opinião, é uma solução mais justa e mais equilibrada por parte do juiz. Porque há juízes que podem dar uma justificação que depois, ponderada que seja ou verificada que seja, não tenha o mínimo de fundamento.
Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Eu basicamente apenas para dizer que eu acho que nós estamos aqui a discutir dois modelos de gestão, basicamente, e portanto onde existe obviamente discricionariedade na política legislativa. Claramente o Partido Comunista Português não está de acordo com este modelo de gestão que está a ser proposto pelo Governo e portanto eu acho que isto deve ser colocado à votação, sendo que não existe aqui, a meu ver, nenhuma inconstitucionalidade, porque não se trata de facto de um controle, mas sim daquilo que acabou de dizer, uma questão de gestão processual.
Aliás, eu acho que os deputados concordarão que neste momento isto já está mais que discutido e estamos elucidados, uns terão uma opinião, outros terão outra e isso exprime-se através do voto. E portanto nós vamos começar por votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 4 do artigo 156. Quem vota contra? Quem se abstém? A maioria votou contra, não foi? Portanto, foi rejeitada com os votos contra da maioria, a abstenção do PS e do PCP e o voto favorável do partido proponente, Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta de alteração ao número 4, proposta pelo Partido Comunista, que não fica prejudicada e que é diferente. Vamos, portanto, votar proposta de alteração do PCP ao número 4 do artigo 156. Quem vota contra? Se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra da maioria, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PS e do PCP. Agora vamos votar a proposta de alteração ao número 5 da maioria. O número 5 da maioria. Depois votaremos os números conforme o que ficar aprovado ou não. Portanto, proposta da maioria, número 5 do artigo 156. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada pela maioria, com a abstenção do Partido Socialista e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, vamos votar o número 5 do PCP. Está prejudicado, exatamente. Então, ficando prejudicada, vamos votar, como nenhuma norma das propostas de alteração foi aceita, vamos votar todos os números do artigo 156. Separando o número 5 já votámos, portanto do número 1 vamos então, o Bloco de Esquerda quer separar o número 4, vamos votar números 1, 2 e 3 em primeiro lugar. Proposta de lei, artigo 156, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Número 4 do artigo 156 da proposta de lei, quem vota contra, quem se abstém, quem se abstém, aprovado com os votos favoráveis da maioria, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do Partido Socialista. Número 5 já está aprovado, portanto vamos saltar o artigo 157, também já está votado. Exatamente, proposta de aditamento de aceleração processual do Partido Comunista. Quem vota? Faz favor.
Sr. Presidente, este 156A tem que ver com eu julgo que não é incompatível com a aprovação da anterior redação, sendo que, obviamente, aqui o prazo de referência que nós propunhamos para este número 1 acaba por sobrepor-se àquele prazo que acabou de ser aprovado no número 4 da proposta da maioria. Isto é tão simples, este mecanismo, esta proposta do PCP é tão simplesmente a transposição para o processo civil do mecanismo que já existe no processo penal, da aceleração processual. Prevendo-se o quê? A possibilidade de, processualmente, o atraso na prática do ato pelo juiz poder ter uma consequência por parte das partes de suscitarem não só a informação sobre o atraso na prática do ato, mas a própria consequência da prática do ato quando se trata de um ato de mero expediente. Obviamente exigindo-se o dever de fundamentação da demora e da previsível data da prática do ato quando se trate de um ato próprio do magistrado. Obviamente este número 3 tinha uma estreita correspondência com aquilo que era a proposta que apresentávamos no artigo anterior. Eu julgo que ainda assim, com a redação com que ficou o artigo 156, julgo que ainda assim esta proposta do PCP, particularmente do número 3, não fica em nada, será contraditória, e ainda que se pudesse eventualmente considerar esta questão da prática dos 10 dias, do prazo dos 10 dias para a indicação dessa fundamentação da demora e da comunicação às partes da data previsível para a sua prática.
Deputado, Sr. Deputado Pita Ameixa.
Para defender aqui a proposta do PCP, mais do que o deputado João Oliveira, é que eu acho que ele acha que ficou prejudicada. Eu acho que não, porque realmente...
Eu acho que não.
Sim. Não, mas é o que eu bem percebi. O que ele diz é o seguinte.
Nós percebemos logo que íamos ter que votar porque o deputado João Oliveira disse que não.
Sim, sim. Mas o que ele diz é o seguinte. Portanto, no número, no este artigo 156, onde é que ele está? Está aqui. Diz que as partes, portanto, passados 3 meses, não é? As partes podem, mediante requerimento, indagar sobre as causas ou razões da demora. Podem indagar. E o que ficou aprovado no número 4 da proposta de lei do artigo 156 é que, no mesmo prazo, por isso é que eu acho que ele deu aqui uma indicação de que havia um prejuízo, não é? Porque ao mesmo prazo, o juiz deve consignar a razão do atraso, da inobservância do prazo. Portanto, o facto do juiz ter que consignar esse atraso não preclude o direito, não deve precluder o direito das partes poderem indagar, ou seja, perguntar. Portanto, eu acho que esse requerimento deve ser admissível. O juiz dirá, eu já fiz nos termos da lei a justificação, e diz que é esta, comunica às partes. Portanto, eu acho que se devia manter na sua integralidade, como está aqui a proposta do artigo 756-A, porque considero útil. Útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos...
Diz-me só uma clarificação. Eu não disse que a nossa proposta estava prejudicada, isso é que com aquela redação que tinha sido aprovada no número 4, os prazos são sobreponíveis. Aquela comunicação que nós prevíamos que a Secretaria fizesse ao juiz era no prazo de 10 dias. A redação que foi aprovada da maioria.
O número 3, esse não está. O número 3 nunca estará
prejudicado. O prazo dos 3 meses é o que passa a ser sobreponível, mas as propostas são perfeitamente compatíveis. Julgo que a aprovação deste artigo 156-A é perfeitamente compatível com a nova redação que acabou de ser aprovada para o 156.
Muito bem. Então. Vamos votar dentro deste princípio que o deputado João Oliveira disse, com a aprovação, não sei, vamos votar. Proposta de aditamento, artigo 156-A do Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada pela maioria e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares presentes. Nós agora vamos para o artigo 163, voltar ao ponto onde estávamos antes da chegada do deputado João Oliveira, que é sempre naturalmente bem-vindo. O 162 também ainda não votámos? Pois, exatamente, artigo 162 também tem propostas de alteração. Pois é. Então, vamos ao artigo 162, começando por uma proposta de alteração da maioria ao número 5... julgo que podemos votar. Proposta de alteração ao número 5 do artigo 162, da maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis da maioria e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Eu penso que o número 5 do artigo 162 fica prejudicado. Fica prejudicado o Bloco de Esquerda. Então, vamos votar os números 1, 2, 3 e 4 do artigo 162. Proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vamos passar aos artigos 163 e seguintes. Eu já dou a palavra à sua deputada. Está a pedir para interromper os trabalhos. Hein? Não, mas é só para suspender os trabalhos. É isso, ou é para acabarmos aqui? Então é o deputado Três Anjinhos. Eu sou o deputado Três Anjinhos. Deixa-nos neste estado. Deixa-nos neste estado. Nem calcula como vamos sentir a sua falta. Então, se é para não mais voltar, isso realmente é uma coisa inacessível. Diga.
Volto sempre.
E vá alguém não ser coordenador neste. Não, aos seus deputados, eu pensei que ainda íamos trabalhar um bocadinho mais hoje. Eu não sabia, não tínhamos falado sobre esta vossa.
Mas
se calhar
tínhamos começado a falar sobre as nossas opiniões e disponibilidades, a quando dura e. Não, não sei.
Pois, eu que chamava a atenção dos senhores deputados. Eu tenho aqui um problema que não percebi como é que surgiu, que é o senhor Presidente da Primeira Comissão agendou para amanhã a ratificação das votações judiciárias. Portanto, isso é uma coisa que, como deve calcular, me ultrapasso. Quando fui, havia ordem do dia e eu, como menino bem comportado que sou, estava a tentar prosseguir até à meia-noite, com uma interrupção para lanchar. Bom, nós vamos então. Não, isso então é melhor. Peço desculpa. Vamos talvez pôr um pouco de ordem, pedir aos senhores deputados que cada um se pronuncie sobre o andamento dos trabalhos. Nós, depois, naturalmente, que teremos que tomar uma decisão, nomeadamente em termos de calendarização dos trabalhos. E, portanto, isso não depende, obviamente, de mim. Não, aqui não sou presidente, só sou coordenador do grupo de trabalho, portanto, não tenho nada que estar, limitar-me-ei a tentar seguir aquelas que forem as posições, se não for por consenso, pelo menos maioritárias do grupo. Ora, quem é o primeiro inscrito? Senhora deputada... Pôs essa hipótese. Pôs essa hipótese, como hipótese. Claro. Pronto, até porque vamos começar com a lei de organização judiciária e se isto a certa altura começa a meter-se uma com outra, nós ainda corremos o risco de acabar a primeira lei de organização judiciária do Código de Processo Civil. Bom, isto foi só uma parte. Não sei se há mais inscritos. Mais alguém está inscrito? Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado. Eu, Sr. Presidente, julgo que seria operativo e favorável para todos nós que as reuniões, além de ter a sua hora e disse de começar, também houvesse uma previsão de términos, né? Porque isso orienta a nossa vida. Eu hoje tenho previsto coisas, agora após as 18 horas não vou poder estar aqui realmente, porque tinha previsto que isto duas horas a gente trabalharia, portanto tinha outros compromissos previstos e agora não consigo alterar isso. E, portanto, eu até sugeria que, de futuro, nós pudéssemos até estabelecer uma hora previsível para a gente organizar a nossa vida em função disso. Portanto, hoje tenho essa dificuldade. E em relação às votações já agora iniciadas da manhã, também não me parece que devam ser feitas, porque nós não estamos ainda em condições de fazer isso assim. E porque... não vamos votar, julgo eu, na Comissão só alguns artigos, porque nosso andamento para a frente ainda podemos ter que voltar atrás por razões de coerência, às vezes, não é? E, portanto, julgo que devia ser sugerido ao Presidente da Comissão que houvesse depois um dia de votação na Comissão geral, em geral. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria, sem prejuízo de todo o debate necessário que o tema e a importância do tema implica, eu queria, de facto, pedir um esforço de colaboração aos seus deputados neste sentido. Eu acho que este documento, pela sua extensão, ele próprio tem uma dinâmica própria que depois está constantemente a ser cortada, a pessoa repega no tema, estuda o tema, fica preparado e vem debatê-lo. O que eu acho que este corte constante de ritmo acho que prejudica o andamento dos trabalhos do grupo de trabalho, sendo que, se os seus deputados estiverem de acordo que ele possa funcionar nos termos sugeridos, que é com a maioria nominal, pelo menos em termos de representação parlamentar e, obviamente, com o quórum, sem prejuízo à indicação futura do sentido de voto, eu acho que nós podíamos, e mais, devíamos ir avançando. Nós vamos ter que, se calhar, voltar atrás. Nós vamos ter que, se calhar, compaginar alguma coerência entre artigos. Isso já vai ter que acontecer. Nós teremos o assunto da Comissão. ao menos esta primeira parte, que é uma parte mais árida, se quiserem, que é mais longa, que são muitos e muitos artigos, nós podemos avançar aqui. Sou pena de nós nunca mais conseguirmos tirar este assunto de cima da mesa. Agora fomos atropelados pela proposta que vai começar amanhã, começa amanhã as audições, e a seguir virá outra, e nós temos imensa dificuldade depois de conseguir acabar o nosso próprio trabalho.
Eu é que tenho culpa. Muito obrigado.
Que é outra questão, é quando é que vamos reunir? Quando é que vamos reunir?
Bom, vamos lá ver. Eu acho que isto, nós já vimos, aliás, eu chamava a atenção que todos os deputados viram que na reunião da primeira comissão da manhã estava lá escrito ratificação das votações indiciárias, o que talvez indicie, uma potencial ideia de terminar os trabalhos amanhã. Vamos lá ver, isto aqui há duas hipóteses. Um grupo de trabalho é uma emanação da Comissão. A Comissão fez emanar este grupo de trabalho. Mas também a Comissão pode, a certa altura, dizer assim: Comissão, maioria, ou de preferência por unanimidade, dizer assim: não, isto não faz sentido continuar com o grupo de trabalho, vamos seguir outro método de trabalho. Não é obrigatório que haja o grupo de trabalho. Portanto, nós amanhã, obviamente, vamos ter que discutir isso na Comissão. Vamos ter que discutir isso na Comissão. Porque a partir do momento em que aquilo está ali dito, tudo indicia que existirá, pelo menos da parte da maioria, uma grande urgência em acabar este processo. Porque é pelo menos a conclusão a que eu chego de estar lá escrito que é a ratificação das votações iniciárias. Que é uma coisa que todos os deputados, aliás, já se tinham apercebido. Como é normal, eu vejo isso pelos sorrisos ou pelos não sorrisos, vê-se isso. Esta deputada quer sim... Não, eu estava-me a limitar a dizer que o problema, obviamente, acho que deve ser levado à primeira comissão. Amanhã temos de discutir isso, independentemente da ordem de trabalhos que temos amanhã, porque eu não tenho nenhum problema, como coordenador do grupo de trabalho, em continuar os trabalhos como temos feito até aqui. Enfim, isso vai levar, obviamente, por este ritmo. Eu, aliás, sou muito estatístico nesta matéria, embora não goste de estatísticas, leva-nos pelo menos até ao final do mês de abril. Isto é na melhor das hipóteses, porque se a gente... Porque uma coisa é dizermos, e peço desculpa, só mais um minuto, e eu realmente em tempos fiz essa sugestão, que era: os partidos, os grupos parlamentares entregam as suas votações iniciárias, sem prejuízo deles próprios, depois o poderem ratificar no plenário da Comissão, porque essa é que é a votação final, e além disso, de eles próprios quererem os artigos que entenderem, aquilo que entenderem, ou no grupo de trabalho, ou na Comissão, suscitar a discussão das coisas. Isso faz parte da vida parlamentar, são coisas que não se pode evitar. E, portanto, nem há necessidade de evitar. Agora, também é verdade que não se vai fazer. Agora, um partido entrega as votações iniciais, agora íamos no 163. A partir dos 163 até o mil e não sei quantos, diga lá como é que vai votar as coisas, as propostas de alteração. Eu acho que isso não faz muito sentido estar a fazer, porque isso seria... Agora, isso justificava-se se nós aqui pudéssemos continuar a trabalhar e os deputados que não pudessem estar, depois dissessem, foram até que artigo, pronto, então eu voto neste e naquele é assim. Bem, também podemos fazer isso. Também podemos fazer isso, mas eu acho, sinceramente, que face ao que se está a passar e ao que foi dito pelos grupos parlamentares, o melhor é amanhã, na reunião da primeira comissão, suscitar no debate da primeira comissão o andamento dos trabalhos, aquilo que já conseguimos fazer, e pôr aos grupos parlamentares o problema de saber em que ritmo é que podemos trabalhar no sentido de acabarmos esta empreitada do Código de Processo Civil. Eu acho que isso faz-se até a palavra, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vejo que haja aqui uma, digamos, uma razão de queixa em relação ao andamento dos trabalhos, porque nós tivemos duas reuniões que foram bastante operativas. Simplesmente hoje, como não foi previsto uma hora final, há pessoas, entre as quais eu, Transangente, também têm dificuldades, isso não quer dizer que seja assim. Pronto, porque isso não foi, foi uma falta de previsão de nós todos, não é? Não quer dizer que isso seja assim daqui para a frente. Portanto, nada contra que o processo deva avançar ao ritmo célere que deve avançar. Agora, acho que aqui o Grupo de Trabalho, a sua responsabilidade é compatibilizar essa celeridade com o trabalho plural e participado da Assembleia da República, dos representantes, não é? Dos portugueses. Porque há uma hipótese contrária, que é formar-se uma maioria, aliás, já está formada, e até pode votar já a votação final global amanhã, de repente, mente. Quer dizer, não. Também é possível isso. Mas nós estamos aqui num trabalho de especialidade.
Nunca passou pela cabeça de ninguém.
Parecia, quer dizer.
Não, trabalho. Não, desculpe, julgo que se está a referir ao que eu estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer.
Então, mas deixa
o que eu estou a dizer é trazer aqui ao debate, em vez de ser o grupo de trabalho, ser na comissão, não estamos só nós, na comissão estão todos os deputados, todos os grupos parlamentares, cada um dará a sua opinião, falarão, haverá quem dizer, e depois chega-se a um entendimento sobre prazos e timings e como é que se vai funcionar. Eu não estou a dizer que ninguém... É evidente que se tivéssemos que impor alguma a votação, pode ser sempre algum sistema de imposição, mas ninguém quer impedir que os grupos parlamentares digam de sua justiça em relação a todo o Código de Processo Civil. Eu acho que ninguém quer impedir isso.
Mas eu interpretei um bocado isso das suas palavras.
Não, mas talvez eu tenha falado de maneira...
Se eu errei, peço desculpa, mas fiquei com essa ideia. Mas, de qualquer forma, deixe-me só acrescentar o seguinte. Na minha opinião, eu acho que o grupo de trabalho tem todas as condições para cumprir o seu trabalho com celeridade e apreciando a proposta de lei, porque a proposta de lei é grande, ninguém tem culpa, quer dizer, é grande pela sua própria natureza. Nós não podemos querer fazer uma proposta de lei grande uma pequena. Ela é assim pela sua natureza.
Portanto, pronto, mas isso...
Além disso, deixa-me só dizer mais uma coisa. Também há um consenso entre nós. E acho que nós, na maioria, também demos esse consenso, e a maioria deve ter isso em consideração, que é de levar a entrada em vigor desta lei para mais tarde do que era a proposta do Governo, não é?
Acho que isso também sim, é isso. Já está, não é? Mais ou menos assente. Pronto,
nós também demos esse acordo. Portanto, isso também é favorável. Assim. Favorável.
Pronto,
a que a maioria tenha consideração.
A questão que aqui se põe agora é saber. Fazemos. O que eu estava a propor era não fazer já hoje a calendarização. Exatamente porque acho que se deve levar ao plenário da Comissão amanhã esta questão. Porque está lá escrito, não só isso. E se for possível amanhã, já podemos calendarizar para os próximos tempos. Agora, também se quiserem calendarizar já, nós podemos calendarizar já. Nós estamos com um calendário dificílimo, mas isso eu chamo... Para já temos amanhã a moção de censura. Não sabemos o que é que vai acontecer depois da moção de censura. Exatamente. Não sabemos. E, portanto, temos desde logo esse problema. Não sei, querem calendarizar já hoje, eu deixo isso ao critério dos deputados, não é a mim próprio. Faz favor, deputado.
Sr. Presidente, eu ia fazer uma proposta que era a seguinte. Eu não oponho que isso seja discutido amanhã, mas acho que também o grupo de trabalho ir para a comissão demonstrar um pouco a sua incapacidade ou impossibilidade não fica bem. A minha proposta concreta era a seguinte. Era o Sr. Presidente, com a nossa confiança, visse, sei lá, se nós pudermos fazer 100 artigos por hora... Fizemos hoje, não sei se... Já fizemos aqui duas... Ou 80. Fazer um cálculo e trazer-nos uma proposta de umas 4 ou 5 reuniões seguintes, com horários, dia e horários, para nós discutirmos, e estabelecíamos já um plano de trabalho que ia até ao fim do código. Ficava já estabelecido um horário e sabíamos que no dia tal era o dia final, pudesse escorregar um dia por qualquer razão, mas tínhamos já uma baliza final.